somos. Obrigado, Jesus, pelo carinho da sua presença. Obrigado pela nossa comunhão. Obrigado pela generosidade do seu povo. Declaramos as mais ricas bênçãos sobre essa congregação. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Esse próximo sábado, queridos, nós vamos ter aqui uma reunião de casais, tá? Nós já temos 20 casais confirmados. E você que está confirmado, se você quiser estender esse convite para amigos, né, parentes, vizinhos, eles serão também muito bem-vindos. Creio que nós vamos ter um tempo muito precioso, muito gostoso, né? Tudo que você precisa fazer é só vir e participar, tá certo? Então serão todos muito bem-vindos. Nós vamos começar aqui pontualmente 19h30, tá ok? Próximo sábado, dia 23, né? E tenho certeza que vai ser uma comunhão muito gostosa, né, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Já vou chamar a Cláudia aqui.
Cecília.
Ah, tá. Ah, opa. Vem cá, vem cá. Esqueci aqui do nosso tempo de testemunho. Hoje, Cecília vai dar um testemunho aqui para a gente.
Bom dia. Para quem eu ainda não falei. Na verdade, esse testemunho já aconteceu há algum tempo. E eu sempre falo, não, eu vou dar esse testemunho na igreja, né? E aí vai passando os dias. E essa semana eu fiquei pensando nisso, sabe? Como a gente tem, né, que falar, às vezes são coisas pequenas, mas que edificam, né, a vida de outros. E aí eu senti no coração de compartilhar isso com vocês. Todo mundo conhece ali, né, o meu filho João. Ele é um menino, assim, ele gosta muito de criança, né, de estar em meio às crianças. E é sempre quando ele era menor, todas as colônias de férias que tinha, assim, julho, janeiro, a gente sempre escrevia ele para estar participando. E ele ficava muito feliz. Aí, há um ano e meio, mais ou menos, atrás, eu fiquei sabendo da colônia de férias da Caixa Econômica, que tem ali perto daquele parque Guanabara. Aí, rápido, né, eu liguei para lá para saber como que era, os preços e tal. Aí a menina falou que podia, né, que estavam abertas as inscrições, mas era para criança só até 12 anos. Aí eu expliquei para ela a situação do João e tal, que ele participava de outras colônias, mesmo já tendo passado essa idade. Ela falou, ah, mas não tem jeito, aqui é uma regra da Caixa. Eu falei, ah, eu quero falar então com a organizadora. Aí no outro dia eu liguei de novo, custei, eu sei que eu liguei umas 3 vezes para conseguir falar com a líder lá da organização. Aí quando eu consegui falar com ela, eu expliquei a situação. Aí ela falou, oh, infelizmente é critério, aqui na Caixa não tem jeito. E assim, as brincadeiras estavam assim, tudo do jeito que o João gostava. E eu como mãe, né, dei uma insistida e tal. E ela realmente falou que não tinha. Aí eu falei com ela, mas não tem então como ele participar como voluntário, né? Já que a idade dele não pode trabalhar, participar brincando, ele pode ser um voluntário. Ela falou, mas aqui na Caixa não funciona assim, né? E aí quando eu falei a idade do João, ela... quem sabe, hoje também já encerrei as inscrições das pessoas que vão trabalhar. Ela falou, quem sabe ano que vem, você não me liga com antecedência, e aí a gente conversa. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui, né, gente, igual meu testemunho maior é de falar de como a gente que é mãe, a gente não desistir, sabe?
Sim.
Das horas de orar isso. Pelos nossos filhos. Eu gosto muito, eu acompanho um grupo que sempre arde muito no meu coração, mães de joelhos, filhos de pé.
Isso.
Sabe, eu sempre tirei, desde nova, né, os meninos ainda no meu ventre, eu tirava tempos e até hoje, né, eles já grandes, hoje a gente tem uma filha, né, a mais, que é a Lolo, e assim, eu tiro mesmo, mais de uma hora de oração, Zé Carlos, você sabe, eu acordo bem cedo e tiro orando pelos nossos filhos, sabe? Isso, assim, eu creio que muitas coisas que eles vivem é por causa dessa intercessão. Então, nós, eu falo mães, né, mas nós pais, né, nós temos, eu sei que é corrido, nossa vida é muito corrida, mas eu nunca abri mão desse tempo, né, de oração. Aí, continuando lá, a Roberta, que é o nome da coordenadora, Tá bom, né? Então você liga ano que vem. Eu acho que ela pensou, ah, vai esquecer daqui um ano. Pois, eu liguei. Fiquei sabendo da colônia, liguei pra ela nos primeiros dias. Ô, Roberta, é Cecília, lembra de João? Aí ela falou, ah, lembro. Eu falei, pois é, então. Né, você falou que era para eu ligar, e aí, você vai dar uma oportunidade para ele ser voluntário? Vocês não precisam pagar, ele só quer participar, ele já serve lá na igreja, ele me ajuda na escolinha. Aí ela falou, ah, tá, eu acho que ela não viu muito assim, mas eu creio que é a mão do Senhor. Ela falou, então traz para a gente poder conhecer. E assim, eu levei o João para participar, né, nós arrumamos, ele todo feliz. E levamos ele para participar como voluntário, gente. E aí foi a semana toda, né? A gente levava, buscava. E aí no último dia da colônia de férias, eu estava no carro, assim, com o Zé Carlos, esperando o horário do João sair. Aí a Roberta veio até o carro. Né? Assim que ela colocou a mão assim, no carro, ela começou a falar, Cecília, eu queria falar uma coisa para vocês. E ela começou a chorar. Ela falou, olha, já tem mais de 10 anos que eu faço colônia aqui na Caixa Econômica. A nossa colônia é antes do João e depois do João. Ele foi uma bênção para nós. A gente vê uma luz nesse menino, algo diferente. Os voluntariados, né, os meninos que trabalham, os monitores, eles todos ficaram impactados de como o João servia as crianças, da maneira. Eles, assim, ela falando que tem a coordenadora... A coordenadora via assim, os meninos mais jovens, meio fazendo corpo mole para pegar uma mochila, um tênis e tal. E o João o tempo inteiro. Então, assim, eles, pelo jeito que eles viram o João, motivaram até eles a fazer melhor, sabe? Então, assim, ela falando, e a partir de agora o João é nosso monitor oficial. Tanto que ele já está trabalhando lá, né, João? Já tem 2 anos que ele trabalha. Aleluia. E ela falou, e a gente, ele não vai ser voluntário, a gente faz questão de poder remunerar ele também, por isso, pelo trabalho. Então, assim, eu creio que hoje alguém já tem um tempo que eu falava, vou dar esse testemunho, porque às vezes é uma coisa pequena, mas eu creio que talvez alguém hoje precisava ouvir isso, sabe? Para não desistir de orar pelos filhos de vocês, pelos sonhos, né? Senhor, eu sempre falava com o Senhor, eu quero isso para o Arthur, para o João, tal, mas agora eu falo, Senhor, que os sonhos do Senhor se realizem na vida dele. E Jesus sempre faz muito mais do que a gente pede. Né?
Glória a Deus.
Amém? Amém.
Bom dia.
Bom dia.
Graça e paz no seu coração. Amém?
Amém.
Tá reguladinha aqui minha voz, direito, tá, né? Amém, queridos. Eu gostaria de fazer uma oração ainda, Pai. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu Espírito Santo. Obrigada pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Deus, eu sinto, Senhor, uma manhã de quebrantamento, Jesus. E nós queremos dar total liberdade ao Senhor, total liberdade ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos use pela sua misericórdia infinita, Senhor. Não é sobre nós, não é por nós. Não a nós, Senhor, não a nós. Mas ao Teu nome
Isso.
da glória. Nós te
Seja
bendizemos.
Exaltado, Jesus.
Amém e amém. Amém, queridos.
Amém.
Eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu achei assim bem interessante, porque na verdade quando Deus começou a falar comigo sobre essa palavra, depois que Deus falou para mim, o Túlio pregou ela 2 vezes aqui. Eu falei, Deus, será que é para eu pregar mesmo? E eu fiquei tão impactada e com tudo que Deus me falou, né? E eu creio que Ele quer continuar falando conosco. É sobre a parábola do semeador. E me veio tanto quebrantamento enquanto eu lia e relia e relia essa palavra em todos os evangelhos, né, que falam sobre ela. Eu falei, Deus, eu acredito que o Senhor queira me falar algo, o Senhor quer realmente mostrar algo, né, específico sobre isso. E o que veio muito forte no meu coração é que essa parábola é sobre o ouvir. E Deus foi falando muito comigo ao longo dessa palavra e me deu muito temor e tremor. Porque eu acredito que a gente tem ouvido tanto aqui nessa igreja, né? A gente tem ouvido tanto. Mas, pelo que a gente entende dessa parábola, não basta só ouvir, né? Eu queria ler mais uma vez, então, essa parábola, a partir do Evangelho de Marcos, né? Então, novamente Jesus começou a ensinar às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: escutem ou ouvi atentamente. O semeador saiu a semear. Aconteceu que enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, germinando e crescendo, de modo que produziu 30, 60 e 100 vezes mais. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola, das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, para que apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, logo vem Satanás e a retira, e retira a palavra nela semeada. Outros são como a semente que caiu em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. As que foram semeadas em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a aceitam, e que produzem uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Interessante, né? Por que Jesus usava as parábolas? Para ilustrar verdades, né? As parábolas permitiam que Jesus explicasse conceitos complexos de uma forma bem simples, igual você contar uma historinha para criança, né? Também para conectar com a vida cotidiana. Jesus, ele sempre usou situações, né? Como aqui, o semeador, semente, né? Semear, campo. Então eram palavras mostrando situações comuns, mas também tornando elas relacionáveis, memoráveis, né? Também para desafiar a reflexão. As palavras, as parábolas de Jesus, muitas vezes apresentavam questões morais e questões espirituais, né? Então exigia uma reflexão mais profunda, uma consideração. E também é interessante que as parábolas, elas significavam, Jesus usava as parábolas para ocultar e para revelar. Jesus usou parábolas para ocultar a verdade dos que não estavam dispostos a ouvir, enquanto revelava a verdade para aqueles que estavam dispostos a aprender. Queridos, eu tenho aprendido que é tudo sobre ouvir. Tudo sobre ouvir, né? Então, foi uma ferramenta tão poderosa, tão tremenda, que Jesus usou para transmitir a sua mensagem. Além disso, as parábolas, elas sempre levavam as pessoas que estavam ouvindo a tomar uma decisão. Eu falo que, assim, eu sinto, né, nessa manhã, muito quebrantamento na presença do Senhor. Quando eu estava em casa, preparando essa mensagem, Deus falou comigo: Cláudia, tem gente que chegou hoje na igreja já decidido, mas não foi porque me ouviu. E eu queria encarecidamente te pedir que você ouça para ouvir o Senhor. Você pare para ouvi-lo. Muitas vezes na Bíblia nós vamos ouvir aquele que tem ouvidos para ouvir. Não basta ter ouvidos, querido. Não basta escutar. Mas eu acredito que Deus, Ele quer chamar a nossa atenção. Agora eu vou te perguntar, o Túlio já repetiu isso aqui muitas vezes. Por que é essa a parábola do semeador, a principal parábola? Se alguém quiser arriscar, pode falar. Por que que é a principal parábola? Alguém quer arriscar? A resposta está em Marcos. Acabei de ler. Versículo 13, capítulo 4. Jesus lhes disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? Então a parábola do semeador é o prumo. E por isso me deu tanto temor para ler e reler e ler e reler, ler e reler. E eu falei: Deus, eu quero saber o que é que o Senhor quer de fato falar com essa parábola. Então a Bíblia fala sobre as sementes que caíram à beira do caminho, em primeiro lugar, né? E elas representam então os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. É interessante que junto do caminho, então, eles não estão no caminho, eles estão junto do caminho. Eles estão talvez ao lado do caminho, eles estão próximos do caminho, mas eles não estão necessariamente no caminho. E aí, para esses, sempre vem o diabo para que não se salvem. Eles estão à beira do caminho. Tem alguma coisa ainda que impede eles de estarem no caminho. Né? São pessoas quase, quase lá. São pessoas que não estão lá, mas estão quase lá. Né? Entre elas e o caminho existem situações, existem condições, existem ponderações. São pessoas mornas, sem decisão, sem precisão. A palavra vem, mas elas não pegam rápido. Elas não decidem logo. Elas ficam cocheando entre dois pensamentos, com muitos argumentos na mente. Elas não prestam atenção naquilo que está sendo pregado, ensinado, ministrado. Ah, será que eu recebo? Ah, esse discurso está muito duro. Ah, eu acho que essa palavra não é para mim. Elas não ouvem com os ouvidos. E aí sabe o que a Bíblia faz? É tão interessante. A Bíblia diz, aliás: ouve, mas Satanás vem e rouba a semente. Queridos, quando você ouvir uma palavra, você tem que ser mais rápido que Satanás. Se você não receber, sabe? Ainda que você não entenda. Lembra de Maria? Quando foi falado para ela que ela ia gerar, sendo virgem, não estando casada, ela podia cochear entre dois pensamentos. Ela podia ponderar um monte de coisa. Nossa, mas e a vergonha? Meu Deus, eu apareci grávida. Mas eu não sou casada. Mas não faz sentido. A Bíblia fala que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Então, se nós não formos rápidos para abrigar a palavra, vem Satanás e rouba a palavra de nós. E ele tem então roubado a muitos, né, ou de muitos, a palavra. E aí vem o solo rochoso. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem. Então eles ouvem. Como quem está junto do caminho também ouvem. Bíblia fala que eles ouvem, é tão interessante, né? Eles ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Oba, que legal! Palavra de Deus, uma bênção, é muito bom, né? Recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não dura muito tempo. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam, rápido desistem, né? A palavra cai sobre pedras. São os que estão ouvindo. Eles estão sempre ouvindo, sempre ouvindo. Mas como eles estão sobre pedra, o fundamento deles está petrificado pela dureza do coração. Se fecharam. Sempre ouvindo. Sempre ouvindo, mas eles não têm raízes. Eles oscilam muito entre alegria e tristeza. Ai, que bom, estou alegre. Ai, que ruim, estou triste. Ai, que bom, estou alegre. Ai, que ruim, estou triste. A Bíblia fala em Provérbios 28:14, bem-aventurado o homem que é constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O duro do coração, o duro de coração, é impressionante, ele sempre tem argumentos. Eu me lembro, então, né, de Jesus, quando os fariseus chegaram para tentar e falaram assim, é lícito, Senhor, repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse, não, vocês não leram no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe, e os dois se unirão? Um se unirá, o homem se unirá à sua esposa e os dois serão uma carne. Não serão mais dois, mas serão uma só carne. Aí eles vão, né, para instigar Jesus. Ah, mas então por que que Moisés permitiu dar carta de divórcio e de repudiá-la? E o que é que Jesus respondeu? Quem lembra? Isso foi feito por causa da dureza do seu coração. Então foi permitido carta de divórcio, mas no início não era assim. Então eles queriam que Jesus respaldasse aquilo que eles estavam pensando. Duros de coração para crer. Duros de coração. Um coração endurecido. A Bíblia fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, é esse Salmo, Salmo 1, é sobre ouvir. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não ouve o que o ímpio está ditando. Queridos, eu queria dizer uma coisa para você que pode te chocar. Ímpio não é um incrédulo. Ímpio não é o que não conhece Jesus. Sabia que pode ter impiedade dentro da igreja? Sabia que pode ter muito crente que é ímpio? Impiedade é a falta de respeito ou reverência por algo que é sagrado, divino ou moralmente importante. Falta de respeito por autoridades, tradições ou crenças. Impiedade não é só ateísmo, agnosticismo, sabe? Mas a Bíblia nos adverte que a gente não deve ouvir o conselho do ímpio, nem parar o caminho dos pecadores, nem assentar na roda dos escarnecedores. Quem assenta na roda dos escarnecedores está ouvindo escárnios, não é? Mas antes, o que, que a Bíblia fala? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a ribeiros que estende as suas raízes. Ele disse que cai sobre pedras a semente e não tem raiz. Nós só temos raiz, queridos. Só temos raízes úmidas, né? Banhadas pela palavra de Deus. Quando nós estendemos elas aos ribeiros, quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente tem o temor, né? De ir para a palavra de Deus, não só para ler e ir embora, porque às vezes o ouvir é tão difícil para nós, gente, que a gente fala e vai embora. Ou então eu leio a Bíblia e vou embora. Ah, já li. Eu estou cumprindo o plano da leitura bíblica anual, então eu leio a Bíblia, pronto, acabou. Né? Já li, vou embora. Mas você não espera, porque às vezes Deus quer falar com você, porque a Bíblia não é interpretada. A Bíblia é revelada pelo Espírito Santo do Senhor. E nós precisamos, queridos, e a única chance para nós é colocarmos as nossas raízes na direção dos ribeiros de água, da palavra de Deus, e deixar que Ele fale conosco. É a única coisa que pode nos dar profundidade, é a Bíblia. E as pessoas não permanecerão, queridos, embasadas na palavra. E o ouvir com ouvidos é muito profundo, porque esse ouvir com ouvidos, como Jesus disse, vai nos perdoar, vai nos salvar. Como Ele disse, eles não ouvem, eles ouvem, mas eles não percebem. Para que eu não venha e os perdoe, para que eu não venha e os cure. Então, todas as vezes que você parar para ouvir a palavra de Deus, pode saber que ela vai te curar. Pode saber que tem algo profundo. Olha que interessante o que, que Deus falou, né? Através da boca de Jeremias. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocausto ou sacrifício. Mas o que lhes ordenei foi isso: deem ouvidos. Deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Quando nós endurecemos o nosso coração, quando nós colocamos um ponto final em algumas situações, como eu falei aqui para vocês, às vezes tem gente que chegou aqui hoje decidido, mas não foi porque ouviu a Deus. Quando nós fechamos a questão, a gente corre e incorre num perigo muito grande. A gente precisa estar sempre pronto para ouvir a voz do Senhor. Deixar Ele ministrar o nosso coração. Quando nós endurecemos, é para a nossa própria perda. A Bíblia fala: se ouvires hoje a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Então nós precisamos de ser maleáveis, precisamos de estender as nossas raízes para a palavra de Deus. Não ouvir qualquer pessoa, não ouvir qualquer profeta, mas ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Ainda que o Senhor tenha enviado os seus servos, os profetas, porque Ele disse que não faria nada se não avisasse para os seus servos, os profetas. E Deus tem levantado muitos profetas também. Mas sabe que enquanto eu orava e eu lia essa palavra e eu relia, me veio muito temor. E uma coisa que me levou a orar foi: eu pedi perdão para Deus por todas as palavras pregadas desse púlpito sem vida. Ai de nós, queridos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos perdoe, que Ele me perdoe. Todas as vezes que alguém subiu aqui para pregar o que não vive, porque não vive o que prega. A coisa mais fácil, queridos, do ministério é pregar. É facílimo pregar. Mas pregar o que não vive não é pregar. É muito fácil eu instigar as pessoas. Eu querer que elas falem, que elas façam. Faça o que eu não falo. Ou olho melhor. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A gente precisa de temer e tremer diante de Deus. A Lai sabe, o Arthur sabe, Natan deve saber, eu acho que sabe, e os levitas dessa igreja sabem. Como às vezes eu sou criteriosa com canções que a gente canta. há uns anos atrás, talvez 5 anos, nós fomos num congresso de louvor e adoração do Dunamis ali, e eu vi o Gustavo Paiva falando que hoje mais ou menos 14 ministérios no mundo inteiro estão escrevendo músicas, fazendo músicas para o resto da terra cantar. Amém, glória a Deus por isso. E a gente então até incentiva, escrevam músicas, façam canções. Mas vou dizer uma coisa para você com todo o meu coração. Eu prefiro abrir a Bíblia e colocar melodia nos salmos, na palavra de Deus, do que cantar qualquer coisa por aí. Eu tenho estado muito preocupada e com muito temor, porque a igreja, às vezes, ela é simplesmente um papagaio, um bando de papagaio repetindo palavras. Sabe aquela música que está na moda, que é linda, que é maravilhosa e que eu gosto? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Irmãos, qual de nós aqui está gastando a sua vida por Ele? Quem está gastando? Quem está perdendo tudo? Eu vejo pessoas na igreja hoje, o contrário, ganhando tudo, ou querendo ganhar tudo, mas não quer perder nada. Eu fico pensando, o que é a igreja? Gente, quando eu falo igreja, pelo amor de Deus, não é o Ágape, a igreja do Senhor. O que é a igreja para e pensa quando repete essa canção? Será que a cara não cora? Não tem nada a ver com esse irmão, queridos. Isso pode ser uma realidade para ele, uma verdade. Mas eu não sei se a gente algum dia cantou ela aqui na igreja, eu não lembro de ter cantado. Mas você canta uma música dessa? E você não para para pensar não no que você está cantando? Sinceramente, eu prefiro cantar Tu és soberano sobre a terra. Canta para Ele. Canta dEle. Canta o que Ele é. Agora, no fundo, no fundo, as pessoas estão cantando. Eu único sou digno de receber a honra e a glória. Sabe? A gente precisa de parar para pensar no que a gente fala, no que a gente prega, no que a gente ensina, no que a gente vive. É melhor falar pouco. Fala pouco, mas fala o que você vive. Fala pouco, mas fala só o que você vive. Anda na verdade. É esse o jejum que o Senhor quer. É essa é o tipo de vida que Ele nos propõe. Entre os espinhos. Os que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem. Eles ouvem a mensagem. Mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução ou engano das riquezas. Sabia que existe engano por trás das riquezas? Existe um engano que quer te fisgar. Não sou contra riquezas, muito antes pelo contrário. A Bíblia fala que Deus é quem nos dá o poder de adquirir riquezas, mas está escrito também que existe um engano, né? O engano das riquezas. E pelo desejo de outras coisas, não produzindo fruto. Então, olha só que interessante. É Jesus que está falando isso, queridos. Entenda que a parábola não é minha, é dele. Amém? Ele que contou, né? Então, eles ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada. Não, você não está entendendo. Ouvir a palavra é uma bênção, mas você sabe que eu tenho uma família para sustentar? Eu tenho um monte de desafios. Existem tantas outras coisas, mas eles estão andando exatamente no caminho oposto ao que está escrito. Buscar em primeiro lugar as outras coisas. E o reino de Deus nunca te vai ser acrescentado. Não, queridos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se você ler o texto, Jesus estava falando sobre comer, beber e vestir. Não é errado eu querer comer, beber, vestir muito antes, pelo contrário. Mas ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou todas estas coisas, serão acrescentadas. Então, entre os espinhos são aqueles que ouviram, mas eles são melindrosos. Eles ouviram, mas eles têm muito negócios, entende? São por isso sufocados pelas coisas que possuem. Me lembro o jovem rico. Queridos, ele que procurou Jesus, não foi Jesus que procurou ele. Ele procurou Jesus. E aí, Jesus, vamos fazer? Vamos trazer o reino? Vamos acontecer, Jesus? Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você há de convir comigo que se ele estava pensando em vida eterna, eu acho que ele deveria, né, pensar que se ele está buscando realmente a vida eterna, as coisas daqui não devem ter tanto valor para ele, não é verdade? E aí ele é que pergunta: o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Até parece que ele está muito preocupado mesmo com o céu ou com a vida eterna. E na verdade, quem crê na vida eterna também crê que ela começa aqui. Amém ou não amém?
Amém.
Aqui. A vida eterna começa aqui. E aí é interessante, porque tem uma premissa que diz o seguinte: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem pergunta precisa estar pronto para a resposta. Não é possível que esse jovem rico, quando perguntou a Jesus, ele não sentou e não fez conta. Jesus ensinou em outra parábola: olha, você vai construir, senta e vê se com o que você tem dá para você construir. Eu sempre falo de prédios que estão espalhados pela nossa cidade. Tem um lá de frente, né? De frente do nosso prédio, que começaram e não terminou. Eu nem sei se aquele troço desmorona. Outro dia eu perguntei para o Túlio, ele é engenheiro civil. Túlio, é possível, pelo fato de estar só no tijolo, né? Tudo bem que tem laje, mas será que pode cair pela corrosão do tempo, pela chuva, pelo sol, enfim, né? Porque é feito para você colocar tijolo, mas também para colocar massa, argamassa, né? Terminar. Então não é possível que ele não parou para pensar assim: peraí, mas e se Jesus questionar alguma coisa, perguntar do meu dinheiro, perguntar se eu estou disposto a ir para outro lugar? Ele não fez conta, queridos. Ele não fez conta. Tem muita gente que não faz conta hoje também. Pessoas que falam o que querem, mas não querem ouvir. Pessoas que perguntam o que querem, mas não estão prontas para a resposta. O que, que a Bíblia fala? Ele saiu triste no final. Nunca mais se ouviu falar do jovem rico. Às vezes hoje está cheio de jovens que não são tão ricos de dinheiro, mas ricos de orgulho, ricos de soberba, ricos de ideias, ricos de afazeres, ricos de um monte de coisa. Mesmo assim, eles têm, né, esse ímpeto de ir ao Senhor e perguntar: Senhor, o que, que eu tenho que fazer para te servir melhor? Eles não fizeram conta. E a Bíblia fala que o jovem rico saiu triste. E eu queria te dizer que existem dois tipos de tristeza na Bíblia. A tristeza, segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. E a tristeza segundo o mundo, que opera, quem sabe? Pode falar, opera? Opera morte. Uma tristeza que opera morte. Morte é separação. Morte é a quebra do plano de Deus. Morte é o desfazer, acabar, né, com aquilo que Deus tem, com o plano que Deus tem. E aí, queridos, tem finalmente o solo fértil. São os que ouvem e aceitam. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem. E produzem, portanto, uma colheita de 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Boa terra. São os que estão ouvindo com os ouvidos. Eles não estão ouvindo com a cabeça, eles não estão ouvindo com o estômago, eles não estão ouvindo com a justiça própria, eles não estão ouvindo com os seus próprios pensamentos, eles estão ouvindo com os ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por terem um coração honesto e bom, conservam o que ouvem e por isso dão fruto com perseverança. Agora, veja bem, eu disse para vocês e repito, essa parábola não é minha, essa parábola é de Jesus. E olha que interessante, o semeador saiu a semear a palavra. Eu imagino quão difícil foi para Jesus ministrar sobre isso. Quão difícil era ele falar essas coisas. Porque ele sabia que no meio da multidão, para aqueles a quem ele se dirigia, existia quatro grupos de pessoas. Os que estão na beira do caminho, os que têm o coração duro, os que estão sufocados pelos espinhos e os que têm terra boa. Gente, é uma proporção absurda. 75% vão embora. 75% vão embora. Isso foi Jesus que disse. Só 25% ouve com os ouvidos e aceita a palavra. Não saem tristes? Não deixa Satanás roubar a semente? Não estão preocupados nem aí com o dia de amanhã? Como uma mulher virtuosa, eles riem do futuro, porque eles confiam no Senhor. Porque vai ser feito conforme foi dito. Ele não nos abandona, ele não nos decepciona, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele prometeu, é certo que ele fará. Ele fez as contas. Ele fez as contas antes de nos criar. Como alguém disse, ele proveu todas as comidas, todas as árvores, antes de prover a fome, antes de dar a fome. Ele providenciou tudo antes, tudo, 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 tudo. Agora, interessante, sabe o que eu achei? Tudo que eu leio na Bíblia, principalmente dos evangelhos, eu vou para Lucas. E eu vejo se aquela palavra está em Lucas. Sabe por quê? Por um motivo. Lucas foi escrito cronologicamente. Lucas foi escrito na ordem dos fatos. Alguns dos outros evangelistas, eles escreveram trocado algumas coisas. Mas Lucas não. Lucas escreveu em ordem dos fatos. E olha que interessante. Quando Jesus acaba de contar, lá em Lucas, a parábola do semeador, ele entra imediatamente na parábola da candeia. E eu não posso pensar que uma coisa não está ligada à outra, porque os títulos foram colocados muito mais tarde, né? Então Jesus vai e fala: olha, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Pelo contrário, você coloca no velador, porque aí ilumina a casa. E aí ele completa: porque nada está em oculto, permanecerá em oculto, mas será revelado. Eu acredito que ele estava falando também em relação à parábola do semeador. Ainda mais que ela é a principal, ele disse. Aqueles que estavam à beira do caminho, aqueles que tinham coração duro e aqueles que tinham coração cheio de espinhos, ia ser manifestado depois de um tempo. O fruto ou não fruto da palavra que foi semeada no coração deles. E aí é mais interessante ainda, porque no versículo 18, então, né, porque ele está falando aqui, até ali no versículo 15, ele está falando daqueles que caíram numa boa terra, num bom solo, num solo fértil. Aí no versículo 18, de Lucas 8, ele fala assim: vede, pois, como ouvis. Então, Jesus está nos despertando a atenção para o nosso ouvir. Olha, vede como vocês vão ouvir. Por quê? Ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Olha que interessante. Quem tinha uma boa terra foi dado mais. Quem não tinha, até o que pensou que tinha foi tirado, porque a palavra foi arrebatada daqueles que andavam no meio do caminho, daqueles que tinham o coração duro e daqueles que tinham o coração como espinhos, né? Como eu disse, porque os que estão junto do caminho ou sobre pedra e entre espinhos, eles julgam ter. É como se deixasse a palavra de lado. Não, eu recebi, eu ouvi, vamos ver, qualquer hora eu lanço mão dela, se eu precisar, né? Agora, continuando aqui, como eu estou falando, versículo 18 ele advertiu, então olha, gente, como que vocês estão ouvindo. Aí no versículo 21, depois da parábola da candeia, começa a contar uma história, o seguinte, que a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. E aí alguém avisou para eles que a casa estava lotada. Alguém entrou lá e falou, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E eles querem te ouvir. Sabe o que Jesus respondeu? Minha mãe, meus irmãos, são esses que estão aqui. São os que estão aqui me ouvindo. Esses são minha mãe e meus irmãos. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam ou executam. Agora, queridos, o mais interessante, não sei se você sabe, mas se você ler um texto um pouquinho antes ainda, nesse capítulo mesmo, sabe que a Bíblia fala que Jesus estava num corre tão grande, para lá e para cá, pregando o Evangelho, as boas novas, que ele não tinha tempo para comer. E aí sabe o que a Bíblia diz? Que os seus parentes ouviram isso e ficaram preocupados e falaram, vamos atrás dele, porque ele está fora de si. A Bíblia fala que eles foram para prendê-lo. Você pode com isso? Os parentes de Jesus foram atrás dele para prendê-lo. Acredito que por isso que ele respondeu isso. Porque eles deviam estar na beira do caminho naquele momento. Eles não estavam ouvindo. Falou, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a minha palavra. E a praticam. E a executam. E ele não saiu e parece que eles não entraram, porque estava cheia a casa. E não termina não. No versículo 25 ainda de Lucas, Jesus então termina dessa maneira. Onde está a vossa fé? Porque a fé vem pelo... A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. É interessante, né? Toda a Bíblia é sobre ouvir. Uma das últimas coisas que Jesus falou, se não foi a última, foi ouvir. Né? Quando Jesus queria saber, Deus queria saber onde Adão estava, o que ele respondeu? Primeira coisa, ouvir. Um pouco atrasado, né? Ouvi sua voz passeando pelo jardim. E me escondi porque eu estava nu e tive medo. Ele ouviu um pouco tarde. Ele desprezou o ouvir de Deus. E aí realmente foi tarde. Sabe, queridos, acho tão interessante isso, né? As pessoas balizarem a vida delas na alegria ou na tristeza. Aí eu estou alegre, está tudo bem. Vamos que vamos. Ah, mas eu estou triste. Desanimei, estou muito triste. Sabe o que a Bíblia fala? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. A perseverança é que vence a desistência. como eu disse, desistir não é para os fracos, para os fortes, né? Porque ele cai, mas ele levanta de novo, ele persevera. Só os fracos desistem. Então, ou você vai ser empurrado pela pressão, ou vai ser atraído pela visão. Quando a gente fala dessa parábola, queridos, quando a gente fala sobre esses corações, a terra precisa ser rasgada para receber a semente. Rasgada, sabe o que é isso? Se você não se quebrantar, se você não for um vaso que o oleiro fez, mas ele viu que tinha defeitos, e ele mesmo quebrou o vaso e fez outro. Se você não se deixar nas mãos do oleiro, ele não pode fazer de você outro vaso. Sabe como que a gente sabe se tem um coração com solo fértil? Quando a palavra produz fruto. Quando nós temos colheita na nossa vida. Como eu disse para vocês, né? O jovem rico saiu triste. Nunca mais se ouviu falar dele. O cara chegou todo animado, querendo saber o que que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, né? A distância do que eu prego para o que eu vivo mostra o meu caráter. Sabe que o último livro que eu comecei a ler me impactou profundamente. Eu não terminei ainda, mas ele me impactou profundamente. Chama Correr com os Cavalos. O Eugene Peterson, o autor do livro, ele escreveu esse livro quando ele estava com 25 anos de ministério. E aí, ele publicou esse livro quando ele estava com 50 anos de ministério. Ele guardou esse livro por 25 anos. Essa palavra está em Jeremias, se não me engano, no capítulo 12. Senhor respondendo para Jeremias, né? Você, quero ler aqui um pedacinho que é bem interessante, né? Jeremias então se queixa e vem a resposta de Deus, né? Ele está reclamando aqui da prosperidade do ímpio. Ele fala que o ímpio não tem um fim ruim, né? E aí Deus responde para ele: se você corre a pé com homens e se cansa, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? Ele coloca nesse livro a mediocridade contra a excelência vivida com propósito, encorajando a enfrentar dificuldades com firmeza e com fé. A vida não é fácil. A vida é difícil, Jeremias. Você vai desistir diante da primeira onda de oposição? Ou vai mantê-la cautelosa, corajosa? Eu te chamei para viver o melhor. E é muito mais fácil relaxar e deixar-se levar pelo braço da maioria. Pelos braços da maioria. Mas fácil não quer dizer que é melhor. Você se identifica com algum coração aqui nessa manhã? Como está o seu coração? O que eu achei interessante é que às vezes, assim que Deus pôde ministrar o meu coração, que em algumas áreas nós somos completamente abertos e temos um coração com um solo fértil para ouvir. Mas se Jesus vier falar de algumas coisas mais polêmicas, ô Jesus, peraí, essa parte aqui pode deixar que eu já sei. Essa aqui eu já decidi. Essa aqui, Senhor, eu já resolvi. O meu desejo, o meu coração, a minha oração é que nós sejamos achados entre os 25% que se deixaram rasgar, que prepararam o coração sem resistência, que não se fecharam, mas que cada vez que se apresenta diante de Deus, escancara, dilata o seu coração para Deus falar o que Ele quer, não o que eu quero ouvir, mas para Ele falar o que Ele quer. Sabe, queridos, quando eu lembrei disso, né, eu tinha preparado a mensagem, aí o Túlio pregou duas vezes sobre o semeador. Aí eu falei, ah, será que eu ainda prego sobre essa palavra? Eu entendi Deus falando claramente comigo. Esse lugar tem sido semeada a palavra constantemente. A palavra tem sido semeada nesse lugar. Tem um semeador que semeia palavras aqui. E como é que ele tem achado a gente como igreja? Será que a gente entrou nessa porcentagem que Jesus contou? 25% na beira do caminho, 25% coração duro, 25% sufocado pelas riquezas, enganado, cheio de argumentos. Ou será que ele tem achado o nosso coração aberto para a palavra, ainda que não seja uma palavra às vezes macia ou dura? Às vezes as pessoas confundem, queridos. O apóstolo Paulo, né, ele falou, eu queria falar para vocês como pessoas maduras, mas eu ainda tenho que falar como que para ensinando meninos, né? E às vezes é duro a gente ouvir palavras assim. Porque às vezes a gente chega aqui em cima, ou eu, ou o Túlio, fala assim, gente, isso aqui não é púlpito, isso é uma plataforma. Mas deixa eu te falar, se você sabe entender as coisas, o que a gente quer dizer é que se você está numa praça pública pregando o evangelho, essa mensagem é santa. Essa semente é poderosa, é a semente da palavra de Deus. Ainda que isso aqui possa não ser altar, mas a gente está aqui falando a partir de um altar que a gente tem, a partir de um altar onde nós desenvolvemos a nossa vida cristã. E para terminar, eu quero só ler esse texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 6:10. Não damos motivo de escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, Coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não restringimos o nosso afeto por vocês, mas vocês restringiram o afeto que têm por nós. Como justa compensação, falo como a filhos, a meus filhos, abram o coração de vocês para nós também. Fica de pé no seu lugar, abaixa sua cabeça. Queria que você começasse a orar agora. Eu acredito, queridos, que essa é uma palavra para nos dar oportunidade para abrir o nosso coração. É uma palavra para nos fazer as contas, para nos fazer pensar que tipo de solo é o nosso coração. A palavra que a gente diante do Senhor. Tua palavra diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Senhor, a tua palavra diz sobre termos esse coração, Senhor, aberto, dilatado,
Países, onde existe a perseguição ao evangelho, na Coreia.
queridos. Sábado que vem, então, se Deus quiser, vamos reunir os casais, tá? 19h30. Vocês tenham um excelente fim de semana, uma semana muito abençoada. Deus abençoe a todos. Vamos despedidos.